O Gregário Cycling desperta para as melhores dicas de como estar sempre bem no dia seguinte. Se livrar da ressaca e do cansaço dos pedais não é fácil, mas alguns artifícios ajudam muito. Nesse programa, a gente convidou o fisioterapeuta Carlos Roberto Mó, que dá uma aula sobre as principais estratégias para recuperação pós-pedal. Na sequência, temos as dicas valiosas do treinador Igor Lagens e uma participação especial do canadense Raph Gagné, o campeão pan-americano de mountain bike, fala do pós-prova dele depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. E é com Carlos Alberto Mó que a gente começa o programa. Mó, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite. É uma honra para mim poder ajudar na proposta de vocês, né, e tentar desvendar um pouco esses mistérios aí que vocês vão perguntar.
Eu acho que é uma menção importante de que esse tema e a sugestão do seu convite, a gente tem que dar o mérito para o Igor, que nos ajudou. E eu acho que isso é uma coisa do nosso espírito, de que nós estamos criando juntos. O Gregário Podcast não é um monólogo, ele é um diálogo. E é sempre importante da gente ouvir sugestões e incorporar isso nos nossos temas, e é exatamente o que está acontecendo aqui nesse programa.
Também anunciar ao nosso ouvinte que o Carlos atende pelo sobrenome, o Mó. Então, sempre que a gente ouvir aqui durante essa conversa, a gente vai falar, se referir a ele, apesar de ser um especialista, uma pessoa do mais alto nível, mas a gente chama ele com uma certa intimidade, ao Mó, e agradecer até pela intimidade que ele abriu para a gente.
O meu sobrenome é Mó, então eu prefiro que chame sempre de Mó, assim, sem formalidades, doutor Mó, especialista Mó, não precisa dessas coisas, é simples formalidade. Eu tenho minhas titulações, adoro minhas titulações, mas acho que nós somos todos seres humanos e carne e osso, e não tem problema nenhum.
Mó, se você puder dividir um pouco com os nossos ouvintes a tua história profissional e como o teu interesse em ser um elemento fundamental do atleta.
Bom, a história é um pouco longa, mas eu vou dar uma resumida, né? Porque senão acho que vai demorar algumas horas. Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, né? Nós vamos começar pelo começo. Quando eu entrei na fisioterapia, eu já fui com a intenção de trabalhar com mecânica do movimento, né? Com biomecânica do movimento, que no final das contas se chama. E eu sempre quis direcionar assim, para o esporte, porque eu sempre pratiquei muito esporte. Eu já joguei hockey, joguei basquete, joguei futebol. Já fiz um monte de esportes, mountain bike desde pequeno eu fazia, então foi só me envolvendo cada vez mais. Com o contato que eu tinha com as pessoas de fora do Brasil, foi muito interessante, porque tinha um conceito muito interessante de como atender o atleta, como tratar o atleta, como que era o centro de reabilitação de um atleta, então eu sempre fui muito fascinado a isso. Eu abri minha clínica, que eu tenho a clínica até hoje, né? Só mudou de nome, mas eu tenho minha clínica desde 2006. 2006, né? Então, eu tenho minha clínica desde então. Hoje, as pessoas me conhecem porque eu sou bem perito em esporte, perito em reabilitação do esporte, e muito porque eu trabalho com muito dor crônica, né? Eu até brinco assim, alguns médicos me mandam paciente, até brinco assim, se ele mandou para mim, é porque o seu problema é sério.
Mó, começando por um assunto que é sempre com várias opiniões, e estamos aqui começando o nosso treino, então, alongamento. Alongamento antes ou depois do treino? Ambos? Nenhum dos dois?
Bom, isso aí eu gostei da pergunta. Essa foi a melhor pergunta que eu já podia responder. Bom, em 2004 foi publicado no congresso, né, que eu tinha a oportunidade de estar lá e o cara publicou que alongamento antes do treino só aumenta a incidência de lesão no atleta. Tá? Depois disso, até chegar... eu conseguia... Que as pessoas entendessem isso, assim, demorou muito. Hoje, ainda as pessoas ainda alongam antes do treino. Mas o alongamento antes do treino, ele aumenta o índice de lesão. Por quê? Porque a informação que tem no cérebro, pro músculo, de falar assim, contrai para proteger, ou contrai para acelerar, ela fica atrasada por causa do alongamento. Então, o risco de lesão é grande.
E depois do treino?
O importante é, após o treino, você fazer uma boa refrigeração do corpo, né? Então, um negócio que... O corpo tem que trabalhar de uma maneira mais lenta para ele voltar à tensão normal para depois você alongar. Então, imediatamente após o treino, ainda não é recomendado. 30, 40, 50 minutos pós-treino é recomendado fazer alongamento, sim. Desde que a pessoa não tenha dor, né? Porque a dor, qualquer pessoa que tenha dor, a contraindicação absoluta alongar, porque está rasgando aquele tecido que está cicatrizando.
E falando em rasgar, uma outra técnica que também assusta algumas pessoas, que é a quiropraxia. Que é de estalar, de torcer pescoço, quando ela é apropriada, porque ela pode ter riscos, né? Se a manipulação foi feita de forma incorreta, pode causar lesões, inclusive definitivas, não, mas, às vezes.
A quiropraxia é uma técnica para tratamento. Então, você tem que ter um problema, uma lesão, e aí você vai no fisioterapeuta, que é especialista nisso, ele vai avaliar onde está seu problema, e se ele vê que há necessidade de manipular, se recomenda manipular. Por que não para fazer um recover? Né? As pessoas, ah, manipulo, fico muito leve. Porque o risco de você começar a gerar artrose no seu corpo, por causa da raspagem. Além disso, você não sabe o que a pessoa tem, você não conseguiu avaliar a pessoa direito no recover. Se a pessoa tiver alguma coisa mais séria, você pode machucar a pessoa seriamente, como você falou. E isso é muito comum, tem um monte de artigo, eu dou aula de quiropraxia, então os primeiros 10 slides da minha aula são artigos de pessoas que ficaram paraplégicas, que tiveram AVC, que tiveram vários problemas sérios por manipulação. Não é uma técnica tão simples assim de se usar, né? Você tem que ter uma avaliação bem criteriosa para usar.
Falando de outra técnica, e aí vamos amarrar isso na sequência, porque nós estamos falando aqui de o que pode ser feito para minimizar a ressaca do treino. O dia seguinte, o cuidado com o seu corpo que você pode tomar previamente, durante a execução, mas fundamentalmente na recuperação para que você tenha a sua sequência de treino. Uma outra técnica que é bastante polêmica, que é o uso de injetar oxigênio no músculo, né? Eu, inclusive, fui recomendado e tive uma experiência pessoal e depois fui me informar, e é um assunto muito polêmico, porque inclusive ele não é regulado. Qual é a sua opinião sobre a ozonoterapia, que é o uso da injeção de oxigênio puro no músculo, como forma de recuperação de lesão?
Só para você ter ideia, a ozonoterapia, ninguém sabe qual que é o resultado dela. Ninguém tem ideia no mundo inteiro qual que é o resultado da ozonoterapia. Eles acreditam que pode-se melhorar algumas patologias, algumas disfunções, né? Mas ninguém tem ideia. Hoje se usa muito ozônio para dor, né? O pessoal tem uma dor no joelho, dor no ombro, aplica o ozônio no lugar, melhora. Mas não se sabe por que melhora, como melhora, não tem ideia, tá? Então, assim, essa técnica de recuperação muscular com a ozonoterapia também é uma interrogação, tá? Se você teve uma melhora porque você fez isso, porque se sentiu bem, foi uma questão motivacional, ou se foi eficácia mesmo, tá? Então, assim, alguns pacientes já perguntaram para mim, uma grande amiga minha, que é uma médica super conceituada, ela foi estudar fora sobre ozonoterapia, ela mesma fala que ela não usa isso para recuperação muscular, porque ela não tem certeza qual é a efetividade disso.
No esporte de elite, esse tratamento é permitido? Porque eu desconfio que, inclusive, não pode, né?
Teve uma polêmica, uma época, que isso era doping, mas meio que colocaram os panos quentes e tal, e aí eu não sei te dizer, tá? Mas eu acho que tem que dar uma analisada, tá? Se é possível ou não.
Eu ilustro uma experiência pessoal, porque eu tive uma lesão e fui tratar usando terapia, e quem estava me aplicando acabou dizendo para que eu aplicasse em mais áreas do meu corpo, e na primeira semana eu senti uma mudança de rendimento importante entre o que eu conseguia produzir de potência versus o meu batimento. Mas na segunda semana o meu corpo se adaptou. Então, sim, ele gerou um efeito exógeno temporário, que eu chamaria de um doping. Mas um efeito que o meu corpo se adaptou e ele teve uma duração de curto prazo. Eu até fiquei preocupado, porque eu tenho como política tolerância zero com esse tipo de coisa. Enfim, essa é outra discussão. Mas a minha experiência pessoal é que sim, isso pode ter efeitos que alterem artificialmente a performance do resultado.
Eu vou ser honesto para vocês. Eu sou uma pessoa que gosta de testar tudo no meu corpo, né? Antes de falar para meus pacientes. Eu testei também. Não tive nenhuma alteração. Não mudou nada. Para mim, assim, eu fiquei um mês aplicando. Não mudou nada. Eu queria saber mesmo se acontece alguma coisa. Não tive mudança, nada no meu corpo, porque eu é novo, não tem pesquisa, mas vamos ver o que acontece com o corpo para fazer até pesquisa sobre isso, né? Mas eu não tive mudança. Eu acho que às vezes pode ser até uma mudança de motivacional, sabe?
Então, placebo.
Exatamente. Pode ser um fator placebo, até pode ser motivacional. Muitos vão ficar muito bravos do que eu estou falando aqui, mas é a verdade. Eles não sabem, ninguém sabe, todo mundo aplica porque lançou no mercado, né? Mas eu acho que tem que ser um pouco mais estudado a fundo.
Agora, Mo, eu, teoricamente, eu vou fazer um grande evento, um hot root, um evento multidias, onde meu corpo vai ser exigido ao limite. Que cuidados eu deveria tomar com o meu corpo antes? E aí a gente ainda está fazendo o começo do treino. Então, começo da conversa e o começo do treino.
Eu acho que assim, vamos partir para o seu treinamento, né? Eu acho que o tempo de treinamento para uma HR é um treinamento que é muito intenso, né? Você trabalha muito intensamente por alguns meses, né? Então, seu corpo fica num estado de fadiga meio generalizado. Isso é perigoso, né? Porque o seu sistema imunológico vai ter que trabalhar no máximo dele, e às vezes o que acontece é você começar a ter gripe, você ter leves lesões, você não rendeu o que você queria render. Para isso, focando diretamente na minha área, direcionando para minha área, na parte musculoesquelética, né? O que que nós temos que fazer? Duas coisas são importantes: alimentação. A alimentação é fundamental para a recuperação do sistema musculoesquelético. Então, é conversar com o nutricionista, fazer uma alimentação muito importante. O trabalho preventivo é fundamental. O que significa o trabalho preventivo? O trabalho de musculação é fundamental para você fazer com que o seu corpo condicione e sustente N dias com uma atividade muito intensa. Então, a musculação é fundamental nesse caso. E cada aproximadamente, depende do seu treino, vamos falar dependendo do treino, porque semanas são mais fortes, semanas são mais fracas, mas as semanas mais intensas, você tem que fazer um trabalho de recuperação muscular, sim. E aí que vem o Aue, né? Porque qual trabalho de recuperação muscular eu devo fazer? Né? Isso é o que mais se questiona. Eu levantei todos os trabalhos de recuperação muscular no ano passado para minha equipe aqui para saber o que vai fazer com a recuperação muscular dos nossos pacientes. Porque tem massagem, tem banheira de gelo, banheira de calor, o exercício aeróbico ativo, N fatores. Então, nós temos que saber qual que são os melhores e qual momento você aplica cada um. Você pode fazer na sua casa, você pode fazer numa clínica, onde for, mas você tem que saber qual momento aplicar cada um. Não adianta, ah, eu vou entrar na banheira de gelo. Quando eu entro na banheira de gelo? A questão é essa. Será que imediatamente depois é eficiente? Acabei de puxar um guideline aqui, desculpa, uma meta-análise, que falou que a banheira de gelo não é eficaz. É igual estar de repouso. E aí? Mas tem o momento que você pode usar ela. Isso é importante. Hoje, os trabalhos de maior de recuperação muscular, quais são eles? Massagem, a correntes elétricas na fisioterapia, as liberações miofasciais, que eu posso até incluir em massagem, o calor, o frio. E o exercício ativo. Imediatamente após a atividade, que seja extenuante ali a atividade, você está com uma grande quantidade de células sobrecarregadas e até com microlesões. O jeito mais simples de falar é o ácido lático, né? Você está com muito ácido lático no corpo. O que que nós temos que fazer para eliminar esse ácido lático? Você tem que aumentar o calor do seu corpo, porque aumenta a vasodilatação do corpo e vai excretando tudo que está dentro do músculo. Então, assim, imediatamente após a atividade física, o que se recomenda é calor, massagem ou exercício aeróbico leve.
Desculpa te interromper, mas é o que a gente vê no ciclismo profissional, assim que os caras cruzam a linha de chegada, eles sobem no rolo para dar uma pedalada, o que é contraditório do ponto de vista do cansaço, né? Mas eles
Exatamente.
gastam ali um tempo pedalando. É isso que você está dizendo quando fala do exercício ativo.
Exatamente, o exercício ativo é exatamente isso, né? Se usa em todos os esportes. Não sei se vocês assistem além do ciclismo ou outros esportes, mas, tipo, por exemplo, a NFL. Eu falo da NFL porque eu fui lá, estudei no Giants, então eu falo bastante da NFL. A NFL tem uma bicicleta dentro do campo. O cara, entre uma parte e outra, o cara tá lá no recovery, tá? Então, assim, eles usam muito o ativo, a recuperação ativa. Isso é muito importante.
Agora, Mo, isso vale para um ciclista amador? Isso vale para uma pessoa comum? A pessoa fez um treino em Romeiros, fez um treino na Mesa do Imperador, fez um treino mais exaustivo. Ele, antes de encerrar o treino, ele faz um pedal de soltura, vamos dizer assim? É essa a expressão, é essa a palavra?
É, pode ser o um pedal de soltura, eu acho que é uma gíria bem popular, assim, boa. Pra falar a verdade, é tão eficiente quanto o profissional. Porque, pra falar a verdade, nós chegamos a uns pontos mais extenuantes que um profissional, né? Que o profissional tá muito mais habilitado, treinado, a aguentar vários dias no limiar máximo de força dele. Nós somos mortais, né? No final das contas. Né? Então, assim, é muito mais eficiente do que no profissional ele fazer isso. O problema é que ninguém faz, né? A verdade é essa. Você acaba Romero, você quer entrar no seu carro e ir embora, né? Que você tá lá morto, você não quer. Ah, vamos rodar um pouco aqui na
E está
rodovia, né?
atrasado porque a família está esperando, porque tinha um almoço marcado.
Exatamente. Então, assim, como eu falei no começo, eu me testo muitas coisas no meu corpo, né? E eu tenho a oportunidade de quase todo ano, né, tirando a pandemia hoje, de ir para Europa, pedalar durante 15 dias, essas coisas. Gosto de brincar lá, fingir que eu sou profissional. O que eu sempre faço, acabo o pedal, eu entro na banheira quente, usando esse mesmo recurso do recover do calor. Depois disso aí, agora dando continuidade à resposta, né, o calor e o frio. O frio, ele é super eficiente o quê? Para evitar que as lesões se aumentem, né? Então, imagina, você tem uma lesão pequenininha, ela pode aumentar, que nós chamamos de lesão secundária. O frio é eficiente para isso, para evitar a lesão secundária. Só que imediatamente após a atividade física, ele não é bem-vindo. Mas se você fazer o frio à noite, depois de umas 5, 6 horas, ele vai ser eficiente para você render melhor no dia seguinte. É uma jogadinha que você tem que ficar fazendo. Claro, isso é muito, muito fácil. Quando você tem uma equipe por trás de você, fala assim, ó, agora você vai lá, faz gelo. Agora você vai lá, faz calor. Vai lá, faz massagem. O cara só vai ficando de sala em sala e ótimo. Esse é o melhor cenário, né? Nós não temos esse cenário. Então,
Ainda é
assim,
pago para fazer isso.
é exato, paga. E não é barato. Né? Então, assim, o que nós temos que fazer é, pelo menos, fazer uma das coisas, mas entender qual tempo eu vou fazer uma delas. Pô, hoje dá para fazer calor. Você tem que entender que acabou o treino. Entra na beira de água quente. Vai pro banho, fica lá meia hora na beira de água quente.
Meio de compressão.
Durante o treino não tem eficácia nenhuma, só se a pessoa tiver um problema vascular, tá? Mas não tem eficácia nenhuma. Pós-treino é recomendado. O mais recomendado, se você falar o melhor cenário, nem é meia de compressão, é a meia calça de compressão. Por quê? Você tem que drenar não só o que tá na batata da perna, o que tá na coxa também. Então, se você fosse considerar o melhor cenário é um negócio que vai até a virilha.
Que é um
O
produto
que
difícil de achar, eu não me lembro nem de ter visto.
tem uma empresa só alemã que faz isso.
Agora, Mo, você falou do quente, do frio e da recuperação ativa, né, do aeróbico. Em qual momento entraria a massagem e o choquinho, né, nesse painel pós-treino?
A massagem é calor. O choquinho é calor. Então, eles podem substituir pela banheira. Eles usam o mesmo cenário, tá? Então, assim, a parte de mexer a musculatura para ativar a circulação sanguínea é excelente imediatamente após a atividade física. Tanto choque, quanto calor, quanto banheira ou quando a bicicleta.
Pegando um gancho, vamos pegar a jornada do músculo. O músculo está
Certo?
frio, aí você vai usar ele, você possivelmente vai estressá-lo e ter um rompimento de fibras, causar microlesões, e depois você vai acabar a atividade física e você vai esfriar. Nessa jornada, como cuidar bem dele para que ele fique forte e não tenha lesões permanentes?
Então, assim, você estressou ele e causou microlesões. Essas microlesões vão precisar de um agente anti-inflamatório local para recuperar essa lesão. Então, essa hora você tem que fazer com que esse agente anti-inflamatório não exagere na quantidade de substância lá dentro. Então, você tem que lavar o ácido lático de lá. Porque esse é o ácido lático é um agente inflamatório. Passando do ponto de vista, a célula muscular, nós temos que tirar isso de lá. Então, aumenta a circulação sanguínea momentânea é importante. Depois disso, algumas horas depois, que isso acontece em minutos e horas, você entra com agente anti-inflamatório, que no final das contas é o gelo. Ele vai fazer com que evite a lesão secundária. Então, se eu fosse pensar no cenário assim, músculo, exclusivamente o músculo, calor de início, para aumentar a circulação, para tirar todos os catabólicos locais, ou seja, todas as substâncias ruins de lá. Depois de um tempo, colocar frio. Para quê? Para que aquelas microlesões fiquem só em microlesões. É a macro que vai fazer você no dia seguinte não conseguir subir na bike. Ou você vai acordar quebradão.
Acordou quebradão, acordou com dor, né, com o corpo, com a musculatura ali cansada. Há algo que se possa fazer ou sobe na bike, pedala e vê como o corpo responde?
Você tem duas opções nesse cenário. Opção 1, fazer um pedal extremamente leve. Porque você não dá, não gerar mais dano na musculatura. Opção 2, você fazer o pedal forte que você tem que fazer, mas sabendo que o outro dia a conta vai ser alta, porque não vai dar tempo de recuperar tudo que tinha que recuperar, né? Então você vai acabar assim, vamos pensar numa prova de 7 dias, Se o primeiro dia foi muito forte, você está quebrado, no quarto dia para frente, se você completar a prova, você é o rei. Porque o corpo vai começar a ficar com dano, ficar com dano, ficar com dano, até nós chamávamos de perda da função. O que é perda da função? É um dos sinais graves do processo inflamatório, porque você perde a função muscular, porque o corpo vai desligar, o cérebro fala, não, não vai usar mais esse músculo. Você não vai usar, entendeu? E aí você tem que ficar parado.
Uma outra coisa, musculação. Eu imagino que para atletas amadores, você fala, em vez de você sair e fazer a sua corrida ou fazer o seu treino na bike, vai para a academia. Eu não acho que deve ser muito fácil você convencer.
Não, não.
O quanto é o mínimo de musculação? Assim, se alguém tem 5 dias de treino e está chegando para o evento, é melhor usar esses 5 dias? Aonde achar o equilíbrio entre estar na academia e estar na rua?
Isso é muito legal, porque nós trabalhamos, isso chama especificidade, né? Você trabalhar especificamente aquele músculo daquele esporte. Então, a pessoa que acha que a musculação é chata, não sei o quê, não, putz, é muito saco, tal, fala assim, ó, eu preciso que você vá 20 minutos. Você não precisa ir mais que 20 minutos à academia. É ir lá, fazer esse exercício, acabou, vai embora. Entendeu? O tempo, quando é muito específico, você trabalha especificamente aquele músculo, então é muito mais simples. A pessoa fica curtos períodos. Você não precisa ficar 2 horas, vamos, na academia. Desnecessário. Você vai lá e treina aquele músculo especificamente. Ponto final. Vamos dar nome aos bois. Ah, no ciclismo. Vai lá e faz leg press. Vai lá e faz o leg press. Entendeu? Série de leg press. Se você odeia musculação, se você fizer leg press, o corpo já vai responder de outra maneira. Faz leg press e treina o core. Pronto. Entendeu? O cara.
Que você está trabalhando os outros grupamentos quando você está pedalando, né?
Não é só trabalhar o agrupamento quando você está pedalando, porque tem uma questão aí de quando nós estamos pedalando, o exercício aeróbico se aumenta a quantidade de sangue no corpo, né? E a quantidade de oxigênio. O quanto volume de oxigênio você está gerando no músculo para ele render mais durante o ciclo do pedal. A musculação vai te dar maior tensão muscular para quando você precisar ter uma contração muito forte, gerar mais potência, é ela que vai ser responsável por isso. Hoje os treinamentos de ciclismo através do potencímetro, potenciômetro, ajuda nisso, com certeza. O treinamento de ciclismo hoje é uma coisa que ajuda muito com o potenciômetro, mas ele ainda não consegue substituir aquela carga máxima que você pode colocar na musculação.
Ô, Mó, existe um sinal do corpo que ele dá do cansaço antes mesmo de terminar o exercício, que é a câimbra. Como entender esse sinal e como evitar que ele aconteça?
Eu acho que a melhor coisa é entender esse sinal. A cãibra, fisiologicamente, é muito polêmica a definição de cãibra, tá? Não tem ainda uma definição precisa do que é cãibra. Um dos fatores é a bomba de sódio e potássio, que é uma troca de substâncias que tem no músculo para ter contração. Então, tem uma falha nesse sistema, tem a falha de hidratação, tem a falha de condicionamento muscular. Então, esses são dos fatores mais simples, assim, que pode gerar cãibra. O que nós temos que entender, eu acho que cada um tem que entender assim, por que que eu tive cãibra durante um treino extenuante ou a prova? Você tem que pensar, pô, será que eu fiz musculação corretamente? Primeira coisa. Não fiz. Então você tem que brincar de eliminar as coisas. Será que eu hidratei corretamente? Ah, não hidratei. Hidratei não é só beber água, tem que beber eletrolíticos, substâncias que fazem a troca, né, dentro do corpo humano. Será que eu estava bem preparado para essa prova? Então, essas coisas temos que analisar quando nós temos cãibra. Se você tem cãibra e assim, ah, sai para pedalar e tive cãibra, e o que você faz no dia a dia? Não, não faço nada. Você vai ter cãibra. Porque, para falar a verdade, você precisa condicionar seu corpo. Se você fizer um pedal de 100 km com 2.000 de altimetria e você está 1 mês sem pedalar, você vai ter cãibra. Porque o seu corpo não está condicionado, aquele volume, aquela intensidade, aquela hidratação, os músculos não estão ativando na hora certa, o cérebro não manda informação correta para os músculos, eles vão começar a paralisar seu corpo para quê? Para você parar.
A cãibra dá algum aviso? Tem algum sinal que você possa começar a sentir, falar assim, pô, se eu estou entrando na zona de risco que ela vem, ou ela simplesmente aparece sem ser convidada?
Aparece sem ser convidado. Ela aparece sem ser convidado. Não tem jeito. Tá? Ela vem. Ela pode vir de baixa intensidade, mas ela vem. E aí você fala, puta, tô tendo cãibra, porque é uma baixa intensidade. Ah, vou devagarzinho que vai soltar. Você tenta vibrar, mas ela vai vir, quando ela vir forte, você vai ter que parar.
E das ressacas, como discernir uma dor, que ela é uma lesão ou que ela é uma dor do processo de estresse e regeneração e fortalecimento do músculo?
A maior diferença é você perceber que aquela dor está permitindo que você faça as suas coisas do dia a dia. Ah, você consegue ir até o banheiro, você consegue subir escada, são coisas que você consegue fazer. Quando a dor é um fator de lesão, é quando você não consegue subir escada. Então você machucou, você não consegue descer escada. Entendeu? Você não consegue ir no banheiro, que vai dar uma pontada muito forte, alguma coisa que você fala, não, é insuportável, aí é lesão.
Mó, um prazer imensurável ter a sua companhia aqui hoje no Gregário Cycling. Eu acho que vai ser a primeira de muitas, porque as suas explicações, os pontos que você consegue tocar, vão ao encontro de tudo que o nosso ouvinte quer saber. Obrigado mesmo.
Agradeço muito a oportunidade. Eu fico super feliz de falar assim, nossa, vamos falar sobre determinada coisa. Ah, eu tenho um mock, eu acho um cara. Pô, eu fico muito feliz de ter essa honra, né, de alguém lembrar de mim.
Se o Igor lembrou, agora vão ser pelo menos três que vão lembrar sempre, porque depois dessa conversa, eu acho que toda vez que a gente for falar de algo parecido com isso, a gente vai lembrar de você também. Repetindo, eu acredito que os nossos ouvintes também vão se lembrar de você sempre que tiver uma situação de dor, uma situação de recuperação pós-treino, pós-pedal, ou até mesmo pensando numa prova, é importante. Valeu.
Seja como treinador, seja como ciclista, Igor Lagen sabe muito bem os sacrifícios para estar sempre pronto para o dia seguinte. Nesse podcast, ele fala sobre isso, sobre como ele orienta seus atletas a tirar o melhor do corpo e estar sempre pronto para o próximo pedal, a importância da mente nessa motivação e os hábitos que ele utiliza para conseguir fazer isso com sucesso. Igor Lagen, muito bem-vindo de volta ao Gregário Cycling.
Imagina, obrigado a vocês. Desde a minha primeira vez aqui, eu vejo o quanto vocês cresceram, fico feliz. Ciclismo ganhando mais uma vez com muito material, com conteúdo.
Obrigado, é uma impressão positiva e sem dúvida você faz parte disso. A experiência, o programa que você teve com a gente aqui, o Limites do Corpo, foi um dos primeiros programas de grande audiência que a gente teve. Então você é parte importante nessa evolução do Gregário e agora retorna para uma outra experiência, um outro programa que a gente também espera trazer novas informações para o nosso ouvinte. Eu já começo te fazendo uma pergunta que é a seguinte, cara. Como é que é o dia seguinte na cabeça de um treinador? Você tem seus objetivos pessoais e também é um ciclista. E tem que estar ali todo dia, tem que estar ali atendendo a sua expectativa como ciclista e também dos seus alunos como parceiro de trabalho. Como é que você administra isso na sua cabeça?
Nossa, eu. Bom, apesar da gente ter falado do tema junto, eu não esperava essa pergunta, mas ela é realmente. Ela encaixa e assim, eu acho que eu consigo virar muito bem a chavinha, assim, sabe? Despertador tocou, a vida continua, né? Então eu acho que isso vem muito da minha família, meu pai. Meu pai é aquele médico que trabalha sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta. É 24 horas, assim, sem parar. Eu passava a visita com ele aos domingos porque eu achava legal. Então, não sei, acho que isso veio da família e eu não consigo tirar isso, né? Até deveria, né? Assim, por qualidade, sono, saúde, família. Mas eu acho que eu consigo virar bem a chavinha. É claro que é muito difícil. Às vezes a gente está muito cansado, o corpo pede um sono. E antigamente eu ainda pedia por uma chuva, né, para poder descansar, dormir até mais tarde. Mas agora com o rolo, depois dessa pandemia, agora o rolo faz parte. Então outro dia choveu, eu falei, nossa, ah não, é rolo. E não dá para mentir no rolo, né? Porque no rolo eles estão vendo os watts por quilo. Hein? Então o negócio é você pedir folga mesmo. Mas assim, eu tento. A turma que a gente treina é muito legal, assim, também. Então basta a gente dizer, putz, hoje eu preciso também pegar um pouquinho mais leve, vamos fazer um treininho mais light. A gente faz um treino mais light, aí se eles precisam fazer um treino mais forte, eles fazem o intervalado deles, a gente encontra no final, assim, sem estresse.
Mas, Igor, falando desse do controle da recuperação, hoje a gente tem N métricas, N gadgets, né, aparatos que a gente nos ajudam a quantificar essa necessidade. Como que você gestiona isso? Quais você utiliza propriamente?
Você sabe que tem um... Eu, há uns 8 anos atrás, tem um treinador do Pinheiros de corrida, chama Beto Carnevale. É um super treinador de corrida, daqueles que você fala, cara, um potencial para ser treinador de corrida da seleção brasileira, assim, sabe? E ele me ensinou muita coisa durante um bom tempo, assim, sobre treino. E ele já na época usava oxímetro. Então, no oxímetro, que agora está na moda por causa do Covid, todo mundo sabe o que é a quantidade de oxigênio superficial. Então, naquela época, não tinha WhatsApp, não tinha essa facilidade, não tinha o TrainingPeaks da maneira que ele existe hoje, né? Ele já existia, mas não com a praticidade que tem hoje. A gente comprou, os atletas, cada um comprou o seu, e todo dia eles tinham que me passar pela manhã a quantidade que tinha dado, o valor que tinha dado no aparelho. E dessa forma a gente ia controlando. E em algumas vezes, realmente falava, tinha um treino mais duro, um treino de tiro, um treino mais forte, de qualidade, e tinha dado um valor muito abaixo do que aquele atleta costumava ter. Aí a gente cancelava o treino e ele fazia no dia seguinte. Só que é muito difícil, assim, né? Se você colocar isso como uma rotina, tá todo dia o cara lê, todo dia o cara ele vem e passa para você o número. Então, a minha ideia como treinador sempre foi e continua sendo ensinar eles a se autoavaliar. Então, passou 2, 3, 4 meses, cada um já sabia o seu valor. Porque ele não vai mudar depois ali de 6 meses, ele já se conhece se é 80, 90, 95. Então, pronto, eu ensinei. Hoje, se eles continuam com o oxímetro, putz, show de bola, legal. Mas o meu papel foi feito, foi ensinar ali naquela época, né? E esse é uma das ferramentas hoje do relógio da Garmin, né? Alguns relógios já têm esse medidor já. Então, além do Heart Rate Variability, que já é uma ferramenta que mede a qualidade de recuperação, você também tem o oxímetro junto no relógio.
Eu ia perguntar justamente sobre esses Whoops, o próprio Garmin, que mede o HRV e te dá um score, né? Sobre o teu... Quão recuperado você está, se você utiliza isso.
Eu mesmo uso, eu adoro esses gadgetzinhos assim, eu baixo programinha e dá errado, aí fico puto, aí pergunto para outro aluno, aí o cara me ensina, daí eu tento aplicar, daí dá errado, eu tento linkar no TrainingPeaks, também não dá, daí eu aprendo. E por isso que é legal a gente fazer na gente, para poder ensinar a turma. Então até mesmo esses índices são importantes para que a gente possa passar para eles. Então, até recentemente eu peguei um outro Apple Watch com um atleta meu, para eu poder ter esse heart rate variability mais fiel. Então, agora eu tenho um dado instantâneo mesmo, então toda manhã ele está lá. E funciona, assim, ele dá uma boa dica de como você está, assim, é bem legal. Mas para isso você precisa ter informação, né? Precisa armazenar dado.
Igor, quando... Você acorda que a cabeça está ruim, mas o corpo está bem. Como distinguir isso e decidir ir para a rua?
Quando o corpo está ruim e a cabeça está bem?
O corpo está bem, você está descansado, mas você psicologicamente está cansado e fala assim, não vou sair hoje.
Não tem jeito. Assim, como atleta amador, não tem muito jeito, não vai render. Como treinador, tem que fazer render, né? Não tem jeito, então... Se a gente está ali num sábado, num dia de treino longo, num dia de performance para os atletas, tem que ir. Tem que acordar, dar bom dia e estar animado. O máximo que a gente consegue fazer é alocar os treinadores em grupos diferentes para que eles se sintam. Então, se eu tenho um treinador que está muito cansado naquele dia, a gente joga num grupo mais light e tal. Agora, como atleta, vou te falar que assim, não tem muita saída. Assim, eu acho que tem que respeitar realmente o limite. Assim, não tem outra saída.
Agora, deixa eu só fazer uma pergunta um pouco menos teórica sobre isso. Com tanta informação, com tanta possibilidade do oxímetro, do HRV e tudo mais, você já viu alguma, já passou pela situação de algum aluno que está com os índices bons, que estaria apto a treinar, mas a própria cabeça dele está fazendo ele reclamar e não querer ir?
É a cabeça que manda, né? Nunca vai ser somente o corpo, né? Então, assim, hoje a turma fica muito ligada no TrainingPeaks, que é a nossa ferramenta principal. E aí a gente tem 3 índices que vão medindo, entre aspas, né, o rendimento do atleta. Então, assim, eles dão uma referência para a gente se ele está condicionado ou não, se ele está colocando muita intensidade barra volume, ou seja, gerando muito estresse. E assim, com isso, através dos algoritmos, ele consegue dizer se o atleta está muito cansado, se ele não está, se ele tem tempo de recuperação suficiente ou não. E uma dessas nomenclaturas é o form, né, que aparece lá para a gente. Então, eu vou muito mais, às vezes, em relação ao form, se ele está muito negativo, muito positivo, para colocar mais carga de treino ou não. É o que eu falo para a turma, os números são referências. Então, é legal que a percepção, aquele teu feeling, esteja sempre muito alinhado com aqueles números que você está lendo. Pode ser que bata, pode ser que não. Todos os livros de treinamento, todos os livros falam ano de grande mudança, casamento, filho, separação, emprego novo. Esquece, não coloque metas grandes. Então, a cabeça tem que estar sempre muito alinhada. E a recuperação, ela anda em linha com isso. Então, se você não está recuperado de um evento, se você não está recuperado de uma semana intensa de trabalho, isso também vai influenciar no seu treino. Então, como você mesmo disse, assim, recuperação, ela é física e mental. Então, não adianta nada, elas têm que estar sempre muito alinhadas, assim.
Igor, você tem uma experiência muito grande com um evento épico do ciclismo de estrada, que é o Wout, seja como atleta ou seja como treinador, levando os seus atletas, clientes. Como é sobreviver um Wout? Porque é meio que você tomar um porre de cair todo dia e ter que levantar de novo e fazer uma cirurgia de coração. Como é que é recuperar dessa ressaca e ter outra ressaca, e recuperar dessa ressaca e ter outra ressaca na sequência de completar outro Roots?
Para recuperar, eu acho que a grande arma dos nossos treinos sempre foram ensinar o atleta a recuperar. Então, a gente treina isso. Então, ao longo de 6 meses, mais ou menos, que a gente vem trazendo ele para esse evento, que sempre se inscrevem com bastante antecedência, a gente faz muito treino de dias seguidos. Então, isso ajuda muito eles a ensinar o corpo a se recuperar para um dia seguinte, a eles terem um hábito saudável de alimentação, qualidade de sono, para que eles também se recuperem mais rápido. Então, eles vão sentir isso durante o treinamento, eles vão aprender durante o treinamento, para quando chegar no evento, é óbvio que vai doer mais, porque daí vão ser mais dias. Então, se for um evento de 7 dias, eles vão treinar 3, 4 dias seguidos durante a semana. E quando chegar no evento, vão ser 7. Então, como atleta, eu diria que, assim, por mais que você treine, nunca é aquilo que você realmente acaba experienciando na prova. Porque no treino, muitas vezes, você não vai no seu 100% como você gostaria. E na prova, você vai. Então, eu já fiz estratégia de levar o Compex, que são os choquinhos. Eu já levei bota de compressão, que também foi muito legal. Eu já fiquei sem fazer nada, que também foi interessante. Assim, a perna fica pesada demais. Tem diferentes métodos. E tem até a crioterapia, que eles davam um voucher. Esse eu nunca tive coragem de fazer. Então, assim, você entra lá numa câmara, fica, acho que são 2, 3 minutos lá, levando um vapor geladíssimo lá, um CO2. Mas, assim, é muito difícil, mas acho que depois que você sai para jantar, encontra a turma de novo, vem aquela vontade de novo de voltar, de retomar, aí você já dorme diferente e já acorda com mais pique de novo, assim. É claro que vai perdendo umas vidinhas, né, ao longo do jogo, mas...
E a situação de, no primeiro dia, pela empolgação, pelo entusiasmo de estar lá, pela sequência de 6, 8, 1 ano de trabalho, o atleta dá 150% e no dia seguinte só tem 30% para fazer o segundo dia.
Ah, eu acho que isso acontece, né? Muito. E eu acho que tem que fazer também. Assim, eu não digo que não, mas muitas vezes eu falo para eles, assim, leve o primeiro dia como se fosse o único. Para entrar na prova, para entrar no clima. Então, às vezes, gastar aquela adrenalina toda, aquela emoção, sentir como é que é pedalar com pessoal de outro nível. Aí no segundo dia vem um boletinho, ele paga, se alimenta melhor, aí ele vê que não é bem aquilo, aí no terceiro entra no ritmo, entra no eixo. Lembrando que nós somos amadores, então não vai mudar muito assim, né, na classificação geral. É claro que a gente tem ali sempre uns dois, três que querem disputar uma posição melhor, aí tudo bem, são outras estratégias, né? A gente vai levar os números mais ao pé da letra mesmo.
Igor, você tem uma estratégia, uma rotina que você passa para os seus alunos para fazer essa recuperação intradia nas competições?
Sim, quando a gente tem alguma competição desse estilo ou quando eles têm alguma viagem, que eles façam, por exemplo, um training camp, a gente tem uma lista ali de recomendações, faça isso, faça aquilo, leve isso, leve aquilo, não deixe de fazer estas coisas. Então, a coisa que a grande maioria erra, que é o mais básico de todos, eles chegam da prova, gostam de tomar uma cerveja, e aí espera um amigo, espera outro, o João tá chegando, o Zé tá chegando, não, espera aí que eu vi o Mário atravessando ali, não, espera aí que eu... E isso vai passando o tempo, e aí aquela janelinha de recuperação vai passando, e quando vê, ele mesmo já chegou faz 2 horas e ainda não colocou nada para dentro, então já está faltando proteína, já está faltando carboidrato, já está faltando tudo. E aí aquele potencial do dia seguinte foi embora.
Tem que criar o hábito, às vezes, de ser muito disciplinado e criar uma rotina de um protocolo de recuperação. Meu treinador sempre me falou, a tua prova de amanhã começou quando você nem passou a linha de chegada hoje ainda.
Então assim, não pode perder tempo com nada, nem tempo de descansar, né? Então, quanto mais rápido a pessoa cruzou a linha de chegada, quanto mais rápido ela for almoçar e já for tomar um banho, for pro quarto para relaxar, mais tempo ela tem para descansar. Porque depois ela tem que sair para jantar, depois ela tem que arrumar as coisas do dia seguinte. Então, é isso mesmo, assim. Quando eu fui com a minha esposa há 2 anos atrás, a gente fez um combinado. Falei assim, eu não vou me preocupar com você, não vou ficar pensando como é que você foi na descida, se você caiu, se não caiu, porque senão eu não faço a minha prova, eu vou ficar maluco. Então, vamos esperar as coisas acontecerem, assim, seja o que Deus quiser, mas assim, a hora que eu chegar no quarto, eu vou deixar tudo pronto para você. Então, essa era a nossa regra. Assim, então, ela chegava, a cama dela já estava feita, o pijama já estava lá, a roupa do dia seguinte já estava separada, o shake já estava feito, o banho já estava, era só ela chegar e tomar banho, eu lavava a roupa. Então, assim, óbvio, eu tive menos tempo de recuperação, beleza, mas até aí, né, isso é o de menos, mas o dela, que era a minha prioridade, já estava feito. Então, assim, quanto tempo ela não deixou de perder, né? Então, o sanduichinho já estava tudo pronto, era só chegar, tomar um banho e deitar, assim, para descansar à tarde.
Agora, indo do colo para um outro tópico, e a volta da morte? Aquele momento que você, no dia seguinte, está morto, possivelmente precisaria de um guindaste para te tirar da cama, mas você sai da cama e você consegue ser maior do que você imaginava que você fosse. Você já viveu um momento desse?
Ah, já. Eu acho, bom, você também com certeza, né? O Nicolas também com certeza, o Leandro. Vocês já passaram por grandes eventos, assim. Eu costumo brincar, e acho que casa um pouco com o começo do nosso bate-papo, que é em relação à minha parte profissional, como que eu faço no outro dia. E eu acho que essa é bem, bem, bem para os dois mundos, assim. Acho que o pior do cenário é quando eu já separo a minha roupa do dia seguinte. Então, putz, a hora que eu pego o meu bretelle e coloco ele já, assim, eu monto o kit do dia seguinte, eu já sinto a perna pesa uns 10 quilos a mais. Eu tenho recorrido a algumas outras alternativas, assim, eu tenho colocado uma lista de música boa, eu criei uma playlist bacana para mim, e aí isso tudo ajuda um pouco a gente sair do zero, acelera um pouco o batimento, a gente sai, e é muito louco, porque às vezes o dia que você sai mais quebrado da cama, às vezes ele acaba virando o dia que você pode até ir melhor, assim, eu acho que vira um jogo de superação. E o ciclista, né, ele tem um pouco disso, ele quer provar que ele consegue, ele quer provar que ele é mais forte do que ele mesmo, né? Então, quando ele acorda e ele tá quebrado, ele fala, não, imagina, cara, que isso? Eu ainda tenho que subir essa Serra de Campos hoje, que você tá maluco? Não, gente, vamos trabalhar, oi, tem subida ainda hoje pela frente. E o ciclismo é isso, assim, quem gosta de ciclismo mesmo, é apaixonado, gosta de sofrer, não tem muita saída, né?
Ciclismo é sofrimento, né? É muito curioso o que você falou. Eu chego ao ponto de, em provas por etapas, eu tiro todos os dados do Garmin. Só deixo o tempo e distância da etapa. E eu não quero saber informação de frequência, de potência, nada. porque muitas vezes ele vai estar me dando um número que eu não quero ver, e isso não agrega nada a mim.
Então, isso que você falou é totalmente real, acontece. Tem muitos atletas profissionais, né, assim como você, tem feito isso. O Rigoberto correu agora sem potência, sem frequência. Eu acho que quando a gente atinge um nível muito alto de performance, faz sentido, porque você, o seu estímulo nada mais é do que aquele cara que está na tua frente. Ponto. Você quer ganhar dele. Você não quer necessariamente fazer o seu melhor. É claro que você está fazendo o seu melhor, mas o seu objetivo é ganhar, o seu objetivo é performar, seja como gregário da equipe, seja como um escalador ou sprintista. Você tem um objetivo muito pontual ali, muito específico. Agora, com o atleta amador, na minha opinião, né, continua sendo muito importante para eles não errarem o ritmo. Serve muitas vezes para não passar do ponto. E às vezes ele encontra um amigo, o amigo fala, vamos aí, cara, vamos lá, você está bem. Às vezes o cara já está super cansado. E aí ele olha aquela potência e fala, não, pô, espera aí, cara, 400 watts não é minha realidade. Eu preciso ficar aqui. Para, pode ir, tranquilo. Eu preciso subir nesse ritmo aqui, que é o que eu sei, que eu treinei, o que eu consigo. Mas eu concordo com você em relação à frequência cardíaca, né? Como já foi conversado em outras oportunidades, ela varia bastante. Então, em prova por etapas, então, você deve ter visto muito isso. Vai passando os dias, a frequência vai caindo, ela não sobe mais. E aí, se você pega uma pessoa que não está sabendo muito do assunto, ela fala, nossa, eu estou ficando melhor ao longo dos dias. E não, né? Ela está realmente ficando cansada, é o coração ficando cansado. Mas os números continuam sim para um profissional pós-etapa. Você pode até deixar lá só o tempo e distância, mas com certeza todos esses dados depois valem ouro para você analisar, para quando você for treinar, falar, opa, putz, lembra quando eu fiz aquela volta X? Eu cheguei a tantos watts e bateu tanto de frequência? Preciso treinar mais isso, porque eu não consegui render tanto naquele ponto específico.
Total. Por mais que eu não utilize como referência na prova, é uma ferramenta de análise pós-prova para aprender e melhorar em cima daquilo, inegável.
Igor, na tua experiência, se a gente for pegar a jornada do corpo, antes de um grande evento, durante e depois, o que você descreveria da tua experiência que são boas sugestões para um atleta tomar de rotina, de cuidados?
Bom, nada como a rotina. Então, todo atleta tem que ter a sua rotina, você adota essa, cria essa sua rotina. Ter isso como uma constante, então sempre pré-eventos, pré-final de semana, seja ele num treino duro de sábado ou numa prova, ele tem que acontecer. Então, fazer isso em treinos ajuda no dia da prova, aquela sequência de eventos que você tem que fazer, aquelas tarefas, serem mais automáticas. Então, putz, peraí, o que eu tinha que fazer agora? Não, tem que ser super automático. Então, o que a gente sempre conversa, e eu faço para mim, é seguir sempre o máximo da alimentação saudável, evitar muita bugiganga. Apesar de eu também gostar, eu sempre dou uma cortada, porque piora o tempo de recuperação, é uma caloria jogada fora. Então, não serve de nada. Então, quanto melhor você comer, com certeza melhora a recuperação. E o que eu acho que é chave do negócio todo, hidratação. Então, quanto mais hidratado ao longo da semana, essa pré-hidratação sempre funciona muito bem. O descanso, aquelas horas de sono, sempre entram com uma grande importância. Então, 7, 8 horas de sono, né? Cada um tem uma quantidade de horas aí que funciona direitinho, isso sempre vai ajudar no pré-prova, no pré-evento. Então, o que eu gosto de fazer numa sexta-feira, a minha sequência já vai sendo muito bem feita. E essa programação, como a gente conversou no começo, separar o uniforme, separar o equipamento, isso tudo já vai me deixando preparado para que na sexta, no sábado, eu não perca tempo com isso. Então, já vai estar tudo muito pronto. Eu só tenho que comer, beber e descansar. Ah, mas então não pode nem beber um vinhozinho? Pô, claro que pode beber um vinhozinho, vai fazer você dormir bem, vai fazer você dormir mais calmo, vai te levar no sono, não tem problema nenhum. Pré-evento, no dia, acorda cedo, toma um bom café da manhã, continua essa hidratação. Acabou o evento, é rápido, vai rápido para comer alguma coisa saudável. seja um suco, um açaí, uma, tem que comer alguma coisa, tem que seguir essa rotina e começar já esse pós-treino. De pós-treino, o que eu gosto de fazer, mas não consigo pela rotina, é sempre um bom Compex. Eu acho que o Compex, que são os choquinhos, eles funcionam melhor do que a bota, apesar de eu ter a bota. Eu comprei para fazer esse teste e ver qual que era o mais legal. E eu sinto na prática que os choquinhos funcionam muito melhor. Então eles conseguem fazer uma recuperação passiva muito, uma qualidade muito superior. E eu sinto sim essa diferença no dia seguinte. Então a Outroot, por exemplo, eu sempre levo. Eu chego da etapa, como, já vou para o hotel, tomo um banho, deito e faço ali 3-4 sessõezinhas de choquinho. E aí eu já não tenho que descer mais tão de lado a escada. Já posso descer meio de frente e já ajuda.
Igor, te agradecer pela inspiração da pauta, pelo teu retorno, que não será o último no Gregário Podcast. Obrigado por dividir sua experiência e seu conhecimento conosco e com nossos ouvintes.
Imagina, obrigado vocês. Espero voltar mais vezes, sim, falar umas besteiras.
O programa dessa semana tem a honra de receber mais uma vez uma presença internacional, o canadense Rafael Gagné. Ele que é atual campeão pan-americano de mountain bike, representou o Canadá nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e bateu um papo muito especial com o Nicholas Sessler durante o Desafio dos Gigantes. Confira então a entrevista dele com o Nicholas Sessler, um bate-papo em português, com algum sotaque e muita simpatia.
Raf, muito obrigado pela sua presença no Gregário Podcast. É uma honra ter você aqui conosco.
Muito obrigado pelo convite, muito prazer para mim estar aqui com vocês.
O Raf que fala um português perfeito. Como que você aprendeu a falar tão bem em tão pouco tempo?
Ah, tô namorando a Vivi Faveri, isso ajuda bastante, mas eu já falava espanhol, italiano, sou da parte francesa do Canadá, então eu falo francês, isso ajuda bastante, porque todas as línguas latinas, né? Mas também eu estudei bastante no Duolingo, cada dia pelo menos 10 minutos. Tipo, é muito leve, é fácil, mas cada dia eu quero fazer para melhorar cada dia. Eu fiz bastante Jovem Pan, Band News, YouTube, Netflix, essas coisas em português.
Um exemplo, né? O atleta é famoso por ser disciplinado, detalhista, com commitment pelo que ele quer, né?
Sim, mas também faz parte da minha história especial, que eu viajava muito com minha família, desde muito jovem, na Latina América, assim que eu aprendi o espanhol, mas também com as provas na minha carreira. Isso abriu meus olhos para o mundo, para as culturas. Eu aprendi um pouco para as Olimpíadas em Rio, algumas palavras, mas recentemente aprendi muito mais.
Muito legal. Você falou dos Jogos Olímpicos no Rio, em 2016. Você representou o Canadá aqui no Rio. Como foi isso? Como você classificou o país?
Ah, essa história. Bastante para contar. Foi um sonho de vida, de atleta. Foi muito bacana, muito especial. Meus pais foram lá também comigo. Me selecionar foi um processo bastante longo. Em 2011 eu tinha uma lesão nas costas. Não consigo me selecionar para as Olimpíadas de 2012. Eu era tipo 24, 25 anos. Era um pouco jovem. Mas sempre eu estava tentando me qualificar para as Olimpíadas. Em 2014 eu fui nos Jogos do Commonwealth, lá em UK, na Scotland. Eu fui sétimo e o ano depois, 2015, eu ganhei os Jogos Pan-Americanos em Toronto. Isso foi uma rampa de decolagem para os Jogos Olímpicos o ano depois.
E como foi viver os Jogos Olímpicos aqui no Rio?
Ah, foi muito legal. Dois anos atrás eu estava perto do Rio, em Barbacena, pelos campeonatos pan-americanos. E depois da prova, eu fui passar, tipo, algumas horas no Rio para só visitar muito rapidinho Pão de Açúcar, que colocou mais fogo no fogo, sabe? Tipo, muita vontade de voltar aqui para as Olimpíadas. E chegar aqui em Rio para as Olimpíadas foi muito legal, um sonho de vida, um sonho de atleta. Eu fui aqui, acho, uma semana antes da prova, e eu fiquei aqui também mais uma semana com meus pais.
E falando das Olimpíadas mesmo, como é viver a Vila Olímpica? Como foi a prova para você?
A Vila Olímpica foi muito muito linda. Os prédios muito limpos, cafeteria de atleta, que meu treinador sempre me falava das Olimpíadas, porque ele foi em Olimpíadas de inverno, de verão, e cafeteria de atleta é tipo 5 mil atletas, os melhores de todo o mundo, cada esporte, lá comendo juntos. É muito, muito especial. É gigantes. Cada atleta é muito focado, mas no mesmo momento você está lá com outros campeões do mundo, outros atletas que têm mesmos objetivos no seu esporte, outro esporte. É um outro mundo do que normalmente, sabe? Porque só os melhores estão lá.
Falando da prova dos jogos em si, como que ela foi para você? Você ficou contente com a tua performance?
Bem boa, no mesmo tempo foi um sonho, mas eu fiquei com fome de performar, de ter uma alta performance melhor. Eu fui 40, eu sei que eu poderia fazer melhor, mas nesse momento do ano eu estava bastante queimado acho da temporada 2015, 2016, por causa de me selecionar, mas também por causa dos meus objetivos, que foram chegar nas Olimpíadas com a minha melhor forma da minha vida. Então, é difícil ter de me culpabilizar por isso, porque às vezes isso funcionou nos Jogos Pan-Americanos 2015, isso funcionou ano passado nos Campeonatos Pan-Americanos. Acho que é melhor tentar fazer com tudo do que, tipo, meio tudo, sabe?
Tudo ou nada.
Tudo ou nada, isso sim.
Muita gente fala também, né, do pós-Olimpíada, né, do que é você vivenciar e superar uma vez que você conquistou o teu grande objetivo de vida, né? Talvez você tivesse esse sonho desde pequeno de eu quero ir para as Olimpíadas e isso é algo magnífico, ou eu quero competir em tal competição. E às vezes uma vez que você finalmente conquista isso, né, que você queria tanto, é necessário uma recuperação, né? Não somente física, mas muitas vezes mental também. Como que foi para você, então, uma vez que você completou esse teu sonho de criança de participar nos Jogos Olímpicos, como que foi o depois dos Jogos?
Ah, o depois eu estava ainda com muito, muito feliz, muito orgulhoso de mim por feito a seleção olímpica do Canadá. Eu tinha uma semana de férias com meus pais lá em Rio. Foi muito legal para descansar, voltar na Terra, na planeta Terra, em vez da planeta Olímpica, sabe? E depois, tempo em casa foi bom para mim, para aproveitar bike com amigos e outro esporte também. Porque, às vezes, quando você chega nos seus objetivos, seu sonho, depois, o que tem agora? Tem mais, porque eu sou atleta, eu gosto de competir, eu tô contratado. Mas, no curto tempo, você não tem muito mais.
E você acha que sua performance melhorou depois disso? Sofreu nesses dias pós-Olimpíadas? Você precisava, sim, dessa recuperação para voltar mais forte,
sim, sim,
em 2017.
Eu precisava, sem dúvida, dessa recuperação, de cortar esse foco muito focado. E para recuperar, sem dúvida, fisicamente, porque às vezes também as temporadas são muitas viagens, muita pressão, muito tempo fora da casa, da sua cama. Isso é bom para recuperar tempo em casa, com amigos, com família. E quando você... O fator humano, que meu treinador gosta também, ele acha que é muito importante, eu concordo 100%, que é muito importante se colocar em um lugar que você está bem feliz, para recuperar, para não se queimar também. Sim. E para mim, às vezes, depois da temporada, é em casa, na neve, treinando ski de fundo.
Você faz outros esportes, outras coisas para recuperar do ciclismo?
Sim, sim. Mas para também recuperar, não só fisicamente, mas emocional, mentalmente, esse lado também.
Falando da sua recuperação em si, na tua rotina, em casa, como que você faz? Você tem métodos que você utiliza? Você pratica outras modalidades, técnicas de recuperação? Como que você maneja tudo isso, né?
Acredito muito em variedade de esporte para ter um corpo versátil, para não se queimar mentalmente, como atleta também. Mudar de esporte para mim, não só falando durante a temporada, muito importante. Tem que fazer outra coisa, que só virar as pernas em círculo, né? Que pedalar. Você pode caminhar, você pode fazer hiking, você pode correr, você pode nadar. Eu venho de natação quando era muito jovem, depois triatlon, depois mountain bike. E sempre com temporada em verão também. Para me recuperar, eu acredito muito em variar os esportes. Eu dormo muito na noite, mas também uma soneca no
power nap.
É,
essa eu aprendi com a Jaqueline e o Guido e vocês lá no Canadá.
Eu acredito muito nisso também. Eu gosto de alongamento também, comer bem.
Yoga?
Hot yoga, especialmente hot yoga para mim. Tem pessoas que gostam do yoga para parte tipo zen, é mindfulness. Para mim, acho que o mindfulness no yoga eu gosto, é lá, mas para mim, o que eu gosto de hot yoga é o desafio. Tipo, eu sou atleta. Hot yoga é um desafio, porque eu não sou mais flexível dos atletas, normal. Eu sou ciclista, profissional. É bastante equilíbrio. É bastante core work, é tipo o corpo do atleta em todos os aspectos, mas na filosofia do yoga. Eu gosto muito disso, para mim me faz muito bem, tipo de reforçar meu core, mas também equilíbrio, alongamento, todas essas coisas.
Legal, um super aprendizado. Acredito que eu pessoalmente te agradeço muito. Pude aprender muito aqui através dessa entrevista. Espero a galera que está escutando o podcast no Gregário também, tenho certeza que vai aprender muito da tua história, da tua vivência como atleta olímpico e mesclando todas essas modalidades, que para um canadense é algo normal, mas para nós brasileiros não é, né? A gente não tem o inverno como vocês, então a gente não está acostumado a fazer esqui, sair para correr no meio das montanhas, nem tudo isso, mas certamente é algo que a gente pode aprender muito. Ruff, muito obrigado. Desde o Gregário fica aqui o convite, as portas estão abertas, você pode voltar quando quiser, e foi uma honra receber você aqui conosco. Espero que tenha gostado também.
Sim, como não, muito obrigado pelo convite, foi muito legal, e daqui a pouco, galera,
isso aí, até Tóquio, quem sabe. Valeu,
tchau.